No início de cada celebração, nós temos uma sugestão que está na aplicação que boa parte dos presentes usa, seja aqui ou até em casa, como orientação, como roteiro. Mas também, diante de nós, no ecrã, logo no início, é-nos proposto que nós possamos entrar em oração, fazer uma pausa, ficar quieto, respirar devagar e recentrar os sentidos. Sentidos afinados. A semana passada falávamos sobre a importância de nós afinarmos a nossa audição. E hoje, o sentido que já assinalámos cantando, escutando a palavra, é a visão. A importância de nós recentrarmos a nossa visão que se dispersa na presença de Deus. E eu não resisto, eu desejava mesmo recapitular convosco toda a celebração. Porque nós iniciamos com o primeiro canto que dizendo o meu olhar eu vou dirigir a ti. Foi isso que nós cantámos juntos como comunidade. A importância de a nossa visão ser dirigida a Deus. Depois, no que escutámos na palavra, recuperámos a promessa de Deus. Os surdos naquele dia ouvirão o que diz o livro, mas diz mais. E livres de escuridão e trevas, os cegos ficarão a ver. Esta é a promessa. Jónatas, no dia do encontro, no dia da visitação, no dia do mover do Espírito em ti, no dia em que tu estiveres com a tua visão que se dispersa, focada, tu irás ver até aquilo que até então te tem escapado. E é verdade que nós escutámos muitas outras coisas, e eu remeto-vos para lá, porque hoje o nosso percurso, o nosso roteiro bíblico, será relativamente longo no Evangelho segundo João, no capítulo 9, e desde já vos convido para irem abrindo. Mas é verdade que nós também escutámos na palavra que o Senhor dá vista aos cegos. Mas, até num momento que aconteceu com João Batista, quanto mais comigo, que é Jesus, tu és mesmo Messias, tu és mesmo Salvador, tu és mesmo aquele que cura. João Batista enviou aqueles que o seguiam, aqueles que o acompanhavam, a procurar saber, junto de Jesus, se era ele mesmo. E o que Jesus disse foi, vão dizer a João Batista, e nós escutámos juntos aqui, os cegos veem, os coxos andam, os que têm lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciada a boa nova. Ou seja, sempre que eu passo a ver, segundo as lentes de Jesus, algo que acontece em mim, em ti, que é um milagre, que é uma visita, então, do Espírito Santo. Depois nós cantamos, eu ainda estou a recapitular só a celebração, é só para que juntos nós estejamos a reafirmar o que cantamos. Vejo a luz do amor brilhando e Jesus é a manifestação do amor do Pai e nós podemos ver então esse mover do amor a brilhar sobre as trevas do mal e as trevas cegam-nos. As trevas cativam-nos, prendem-nos, colocam-nos vendas e aquilo que até parece óbvio por causa das trevas. Se não for o amor de Jesus a romper isso, nada feito na minha e na tua vida. É Jesus a luz do mundo. Nós cantamos repetidamente isso. Depois, porque creio que é importante nós também aferirmos, nós uns com os outros podermos conversar sobre o que é isto de cantar olho em tudo e sempre vejo a ti. Sério? hoje eu consigo sossegadamente entoar este cântico. Durante muito tempo isto perturbava-me seriamente. Porque hoje eu percebo que é possível vermos Deus no caos. É possível vermos Deus na noite escura. É possível ver Deus desde Gaza. É possível ver Deus, então, no meio de uma família enlutada israelita. É possível ver Deus num ambiente de um império como o russo e haver pessoas que conseguem ainda assim ver Deus. E é possível ver Deus de uma cidade ucraniana bombardeada. É possível ver Deus. É possível. A questão é que, às vezes, eu não consigo. Tu consegues. Então, o que é isto? Que milagre é este? Que visão plena é esta? É isto. O que nós tivemos a cantar, eu sou franco. O melhor era uma roda de conversa agora e nós podermos fazer aqui um levantamento de onde é que ainda não consigo enxergar Deus. Ou, sim, eu já estive em lugares muito escuros onde eu vi Deus. E nós necessitamos deste tipo de partilha para nos enriquecermos mutuamente. Hoje, permitam-me, estou em família, eu posso dizer, a leitura italiano é de outro nível. Mas isso sou eu que realmente acho que é uma língua divina. Tem um encanto próprio. Mas foi tão bonito passar a ver, uau, como foi a jornada inicial do Iô no contacto com a língua portuguesa. Mesmo pequenino, como foi? Como foi esta estrada para a Júlia tão desafiante? Eu hoje vi, ao escutar em alemão, uau! E isto alarga o nosso entendimento. Uau! Como é realmente uma aprendizagem perceber a Connie teve de fazer um esforço titânico para realmente comunicar em português o que ela ouviu primeiramente em inglês. E nessa medida, sim, é tão confortável quando eu ouço no meu idioma, pela voz do Marcos, vou agora, eu já sabia qual era o texto, eu estava ali, claro, enganchado no italiano, foi isso que largou os meus horizontes, claro, porque entendi na totalidade o que previamente foi dito em inglês. Mas sabem, é esta visão plena que nós necessitamos de entender que é a obra do Espírito Santo. Nós conseguirmos entender como pessoas, e nós somos tão diferentes uns dos outros, tão diferentes. Bom, queria convidar-vos de vez a abrirmos, sim, na Escritura, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 9. Porque, também como cantamos, o anseio de Jesus é que eu e tu, tocados por Jesus, possamos ser um farol que brilha de noite à noite, conforme cantámos. Como um farol que brilha à noite. Ó Senhor, usa-me. Ó Senhor, usa-me. Ó Senhor, usa-me. Que esta seja a nossa oração. Então, juntos, lá, vamos escutar por secções. Eu vou procurar ser assim sintético e cingir-me ao que eu tenho escrito, e se eu o fizesse eu sei que teria um tempo que por vós seria considerado aceitável. Então vamos juntos ler em pedaços o Evangelho de João no capítulo 9. Antes de o fazer, queria introduzir-vos a esta temática da visão plena, percebendo pela negativa, porque às vezes isso funciona. Quando me é apresentado pela negativa, parece que eu capto melhor, eu agarro melhor a ideia. A verdadeira cegueira é a de quem, possuindo visão, não vê espiritualmente um palmo à frente do nariz. Essa é a verdadeira cegueira. A verdadeira cegueira é eu, possuindo visão, não conseguir decifrar espiritualmente o que está à minha frente, o dia que está a decorrer à minha frente. É triste ser-se agraciado com vista e dela não fazer caso. não ligar rigorosamente. Todos nós aqui, com mais ou menos dificuldade, sei que efetivamente conseguimos ver-nos fisicamente. Mas é triste nós sermos movidos, sermos instruídos, sermos dotados dessa capacidade de visão e não fazermos caso dela. Já aquele que não capta nada com o olhar, já aquele que é cego fisicamente e sobrenaturalmente lhe é doada a capacidade de ver, não cessa de agradecer o sentido oferecido à sua existência. Posso ser cego, mas eu vejo Jesus e eu vejo o jeito de Jesus se mover. E esse não para de agradecer. Assim, que cada um de nós hoje possa declarar a Jesus que o que mais deseja é ver com olhos de ver. Eu não sei se nos diferentes idiomas aqui presentes isto faz sentido, mas em português, quando nós dizemos assim, é ver com olhos de ver, é realmente ver e fixar e captar e apreender e ganhar para si e chamar para si. Então nós vamos ver uma história muito sofrida, uma história muito dolorosa. Eu não sei como é que nós nos comportaríamos enquanto comunidade religiosa, se nós faríamos diferente do que aconteceu com aqueles líderes religiosos. Isto é muito duro. E, de algum modo, eu espero que eu e tu possamos descobrir que há ângulos que nos escapam. Então, juntos lemos os primeiros 5 versos. Um dia Jesus encontrou no seu caminho um homem cego de nascença. Consegues pôr-te nos sapatos daquele homem? Nas sandálias daquele homem? Nos pés daquele homem? Não ver, não ver. Como é que eu caminho? Como é que eu faço no dia-a-dia? Calculo as distâncias? Memorizo percursos? Tateio? Peço ajuda? Os discípulos perguntaram-lhe, Mestre, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Imaginem só, os discípulos. Os que caminhavam perto de Jesus não estavam a ver nadinha. Eles não estavam a ver a pessoa. A pergunta deles é supostamente muito interessante do ponto de vista teológico. Jesus explicou, nem pecou ele nem os pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar através dele. Precisamos de fazer, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Vem a noite e já ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver neste mundo, sou a luz do mundo. Há pessoas que sofrem desde que nascem. Isto faz sentido para ti? Há pessoas que sofrem fisicamente desde que nascem. Pessoas amputadas da sua visão. Pessoas que, na sua locomoção, são, logo à nascença, privadas de o fazer. E o que é incrível é que, para agravar a situação, no caso deste cego, além dele ter de lidar com a sua limitação, ele ainda tem de arcar com o preconceito de terceiros, de gente que não vê. Mas não é a ausência de visão como a dele. São pessoas que nem sequer veem o próximo, a sua dor, a sua história. E isto diz-me respeito, isto toca à minha vida. Jónatas, o que é que tu vês ou o que é que tu não vês? E é incrível como existe, por aí, muito disparate a ser dito sobre a causa da deficiência que aflige alguém. E olhem que não digamos nós, não, isso não aconteceria. Aconteceu com os discípulos. Os discípulos, na pergunta que formulam, revelam também a sua ignorância, a sua cegueira. É impressionante como os comentários maioritários distribuem a culpa pelo próprio, pelo visado ou pela sua árvore genealógica. Oh, se tu soubesses a vida dele, o que ele comia. Oh, pois, aquele tipo de medicação, aquilo tinha de ter aquele tipo de resultado nas gerações futuras e por aí fora. E nós somos peritos a debitar soluções e explicações sobre a dor, a desgraça e a cegueira do outro. Eu bem que o avisei. Está à vista. Então, daí que seja muito importante, nós que às vezes estamos na arquibancada de peritos, nós termos um pinguinho de sensibilidade. É muito importante, um pingo de sensibilidade, porque ajuda a que nós possamos ver melhor. Um pinguinho de sensibilidade faz a diferença na minha vida. Daí que é importante escutar a doce voz de Jesus. Ele jamais defrauda quem sofre. E para começar, ele põe um travão nos bitaites populares e religiosos sobre a quem se deve atribuir responsabilidades. A sua primeira medida visa aliviar o peso e não aumentá-lo. Olhem, com as nossas intervenções, com colegas de trabalho, com os concidadãos, com aqueles com quem vamos tecendo laços de afeto, que nós possamos realmente sempre visar o alívio. Quando olhamos para alguém, eu vou querer aliviar, eu não vou querer sobrecarregar. E olhem que isto exige muito treino, a começar dentro de casa. Então, importa, pois, esclarecer que aquilo que inicialmente é catalogado de tragédia pode redundar no testemunho glorioso do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa sofrida. Olha, às vezes, ao invés da minha boca sair, coitadinho, opa, simplesmente acompanhar a visão de Jesus que vê mais além e diz: o que eu não posso fazer de miraculoso, de grandioso, através desta vida sofrida, com este tipo de limitação? Então, enquanto seguidores de Jesus, nós temos diariamente a oportunidade incrível de difundir a sua mensagem de esperança. Então, espalhemos o amor de Jesus, que se apresentou como a luz do mundo, que pode iluminar qualquer vida de dentro para fora. Quais são as pessoas com quem eu e tu lidamos, que têm notórias limitações e que é necessário que eu veja e que até agora eu tenho estado cego? Quem é que Jesus me estimula a ver sem julgamento? Eu vou repetir. Esta é uma das primeiras perguntas que anotei com propriedade. Quem é, Jónatas, que Jesus te estimula a veres sem julgar? Porque nós categorizamos. É cego. Responsabilidade de quem? Foram os pais. Foi o próprio. E nós acabamos por atropelar com um camião então de explicações de trazer por casa a desgraça de outros. Bom, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, fez com a saliva um pouco de lodo e aplicou-o nos olhos do cego. Depois disse-lhe: agora vai-te lavar à piscina de Siloé. Siloé significa enviado de Deus. O homem foi lavar-se e ficou a ver. Isto mereceria que nós tivéssemos um tempo de lexio divina, de escuta da palavra, para nós, colocando-nos no lugar daquele homem, o que significa repentinamente aquilo que até então não víamos, passarmos a ver. Os vizinhos e o povo acostumados a vê-lo pedir esmola, vou repetir, esta parte é mesmo significativa. Os vizinhos e o povo estavam acostumados a vê-lo a quê? A pedir esmola. Ele era um dependente. Diziam uns para os outros: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele mesmo. Outros afirmavam: não é não. É outro muito parecido com ele. Porém, o que tinha sido cego garantia-lhes: sou eu. Perguntaram-lhe então: e como é que agora já não és cego? Aquele homem chamado Jesus, respondeu ele, fez um pouco de lodo, aplicou nos meus olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Se não sublinhaste, sublinha: eu fui, lavei-me
e comecei a ver. Eu fui. Lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe então, onde é que está esse homem? Não sei, respondeu. Que delicioso.
E olhem, nem preciso de ouvir em italiano. E na verdade, no meu próprio idioma, no teu idioma, tu podes compreender algumas coisas importantes. E antes de chegarmos às perguntas, eu gostava só de convosco, de vos beliscar como me autobelisco a mim, que é Jesus nunca se limita a desfazer equívocos verbalmente. Ele coloca também as mãos na massa, isto é, não tem pudor em usar meios artesanais para infundir a fé. E ele usa o que entender. Ele usa até aquilo que para nós é desconfortável, que não seria de todo conveniente, que é assim um bocadinho realmente embaraçoso. Pois bem, ele não é dado a esquisitices para transformar alguém. Jesus não é dado a esquisitices para me transformar a mim. Se necessário, faz uso de algo tão corriqueiro como o pó e a saliva para que quem sofre o possa ver. O segredo não está nem de perto nem de longe na fórmula argilosa em si, mas na sua pessoa em concreto. Porque nós, caídos como somos, quereríamos logo saber que pomada é essa? Que fórmula é essa? Explica-me cientificamente que é para eu poder saber como usar. E nós fazíamos disto negócio. Jesus, ele olha para nós e apresenta-se como, de facto, aquele que pode solucionar a nossa cegueira. Então, é tão bonito perceberes que para ele não há pessoas indignas do seu toque. Repito, Jónatas, não és tão indigno que Jesus não te queira tocar. Isso é válido para ti também. Nós, às vezes, convencemos-nos mesmo que até merecemos o estado em que nos encontramos, de cegueira. Mas Jesus, ele insiste em tocar-nos, ele não tem pudor em tocar-nos. E quem se cruza com Jesus é sempre desafiado a purificar-se e ao fazê-lo acaba por ver o mundo de forma renovada. Ele foi, lavou-se e passou a ver. Ele foi até ao tanque de Siloé. E aí passou a ver. É esta a razão pela qual ainda há pessoas com dificuldades sérias em reconhecer o novo caminhar e o associar a quem andava de cabeça curva, vivendo da pena alheia. Aquele era o homem que todos estavam habituados a dizer, realmente coitadinho, que vida, que desgraça, não pode ver. Mas afeiçoaram-se à sua incapacidade. Jesus não. A compaixão de Jesus é desinteressada pelo que há que lhe dar inteiro crédito. Que nós possamos dar a cara a quem duvide que somos mesmos nós o alvo de tamanha graça. Por favor, quando alguém disser assim, eu nem te estou a reconhecer, mas és tu mesmo, mas tu não vias nada disto, tu não pensavas nada assim, mas o que é que aconteceu? É, eu tive um encontro com Jesus. E eu hoje vejo de outra forma. Mas tu não gostavas de determinado tipo de pessoas? Tu não frequentavas, então, lugares que considerarias relativamente perigosos? E nós pensamos, mas eu agora vou de mão dada com Jesus, eu entro em qualquer lugar. Que nós possamos dizer, sou eu. E, sobretudo, que nós possamos salientar quem operou a reviravolta completa. Ele foi. Ai, foi, Jesus foi. E que nós possamos dizer a alto e bom som que lhe devemos tudo. Uma pergunta mais para mim. Permito que Jesus me toque e obedeça à sua voz para que eu possa ver? Olhem que isto não é tão simples assim. Eu fui verificar no meu próprio percurso e dizer assim, ai, que há áreas onde parece que eu não desejo que ele me toque. Porque eu quero continuar a ver de determinada maneira o passado, certo tipo de embates, a própria realidade. Eu quero ver e vejo de uma forma distorcida o que quer dizer que é equivalente a ver sem as lentes de Jesus. Isto é, nada, não vejo nada. Então, permito que Jesus me toque e obedeça à sua voz para que possa ver. Onde é que Jesus está a dizer, vai e lava-te? Vai. Tu vais? Lava-te. Tu lavas-te? Dá para perceber que há explicação objetiva, muito natural, porque é que nós não passamos a ver de forma diferente. Porque nós não vamos para onde Jesus nos indica. Nós não fazemos o que Jesus nos sugere e é por isso que continuamos a não ver. O homem, verso 13, que tinha sido cego, foi depois levado à presença dos fariseus. O dia em que Jesus fez o lodo e lhe deu a vista era sábado. Por essa razão, os fariseus perguntaram ao homem como é que tinha sido curado. E ele contou-lhes: pôs-me um pouco de lodo nos olhos, fui-me lavar e agora vejo. Eu não sei se estão a acompanhar, mas eu, enquanto líder religioso, porque também acaba por parte de mim pertencer a este naipe, eu às tantas já nem estou a ouvir quem estou a interrogar, porque eu já tenho uma sentença. Eu já quero declarar como culpado Jesus. Porque há alturas em que é muito conveniente ter ascendente sobre alguém que foi toda a sua vida dependente. Alguns, verso 16, dos fariseus replicaram: quem fez isso não é homem de Deus, pois não respeita a lei do sábado. Eu não vos dizia. Eles estavam empancados, eles pararam ali, eles já não ouviam nada. Simplesmente, não, isso foi feito no sábado. Ah, foi feito no sábado, isso já não serve. Isso foi muito mal, muito mal. Este homem não via desde nascença, mas não se faz isso no sábado. E olhem que cuidado, porque nós temos os nossos trejeitos e as nossas técnicas os nossos percursos são cegos também em certos momentos. Mas os outros perguntavam, como pode um homem ser pecador e fazer sinais destes? Que linda pergunta, que linda! Olha, abençoada a ingenuidade, abençoados incrédulos que dizem, como é que alguém pode ser classificado de pecador e fazer, de facto, algo tão maravilhoso quanto isto? E gerou-se uma discussão entre eles. Versículo 17. Voltaram a perguntar ao que tinha sido cego. E tu, o que dizes dele, uma vez que te deu vista? E ele é um profeta. É fantástico nós vermos alguém recuperar o que perdeu ou o que jamais teve. Concordam? É incrível nós vermos alguém recuperar o que nunca teve ou o que perdeu há tanto tempo. Não há palavras para descrever a alegria que se sente por uma pessoa passar a ser um ex-cego, um ex-excluído ou em qualquer área física ou emocional, um ex-qualquer coisa. Um ex-adito. Um ex-murmurador. Um ex-traficante. Vocês coloquem o que quiserem, mas que eu e tu nos possamos colocar nessa fileira de ex. A cura de algo tão precioso como a vista, bem como de outra qualquer limitação, é para ser celebrada ininterruptamente. Isto é para ser celebrado para a vida. Pena é que nem toda a gente pensa assim. A ala legalista lembra-se de despejar baldes de água gelada sobre a felicidade que jorra do peito daquele que foi agraciado, ignorando o seu olhar repleto de gratidão. Vocês sabem como é? Nós conseguimos colocar-nos mais na pele se não agirmos como líder religioso, mas pudermos agir como alguém que não via e passou a ver. E não é duro e não é violento quando o outro não consegue ver. Eu estou tão grato porque eu não via e eu agora vejo. Porque eu não consegui e agora consigo. Porque eu não tinha coragem e agora tenho coragem. E na verdade, podemos aplicar isto a diferentes domínios. O que é que acontece quando alguém sai debaixo das tuas asas, do teu ascendente? Tu vibras? Tu festejas? Ou simplesmente ficas com pena? Epá, isto... Sabem que é tão interessante que no ambiente da psicologia é dito repetidamente que há que terem atenção que o agressor não gosta nada quando a vítima cresce, quando a vítima vê, quando a vítima diz eu não quero isto. Sabem, nos corredores religiosos existem muitos tiques de nós não suportarmos que as pessoas pensem pela sua cabeça e caminhem junto de Jesus. Não me compete a mim, nem a ti, nem a nenhum de nós, ditar qual é o trajeto e o caminho do outro. Nada mais interessa à polícia religiosa do que o cumprimento de regras. Nem as expressões de amor de Jesus escapam ao seu implacável crivo. É terrível. Mas quem está cheio de si não concebe outras formas de agradar a Deus que não a sua. Quem está cheio de si, quem pensa que se enxerga, não suporta que a visão de Jesus seja diferente da sua. Uou! Quando eu não suporto o jeito de Jesus ver, isso só indica que eu não vejo, que eu estou cego. Ai de mim, integrar um naipe de agentes que interroga até à exaustão aquele por quem deveria estar a dar pulos de contente. Cuidado! Quando eu quero simplesmente verificar se todas as regrinhas foram mesmo estipuladas e cumpridas. É que de tão fechados, nós podemos não levar a sério a possibilidade levantada de Jesus ser mesmo o Salvador. Porque quando Jesus diz, mas eu creio que Jesus é o Salvador. Bom, como pode um homem ser pecador e fazer sinais destes? É a pergunta legítima que nós prefiramos fazer parte daquela larguíssima minoria que, tendo sido tocada e abençoada por Jesus, declara à boca cheia que nele deposita inteira confiança. Duas perguntas eu gostaria de levantar. Quem estabelece os parâmetros da minha visão? A religião ou Jesus? Quem estabelece os parâmetros da minha e da tua visão? É a religião? São as regras ou é Jesus? É porque Jesus, na verdade, demonstra que o segredo é Ele. Outra pergunta. Ainda careço de correção de algumas dioptrias espirituais? Quais? O que é que urge que seja corrigido na minha visão? Onde é que eu sou eventualmente preconceituoso? Onde é que eu sou julgador? Na parte que doa, é aí. É aí que Jesus está a dizer, sim, Jonatas, é astigmatismo. Estás a ver isso tudo muito desfocado. É um pouquinho só, mas olha, isso dá cabo de... É mesmo miopia. Tu não consegues reconhecer que Jesus está a trabalhar na vida do outro. Então, quais são as dioptrias espirituais? Versículo 18. Mas os chefes dos judeus não queriam acreditar que ele tinha sido cego e que tivesse sido curado. Imaginem. Isto é tudo uma farsa, fake. Não, ele andou a disfarçar estas décadas todas. Ele não era nada cego. Ao que chegamos, chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, é este o vosso filho? É verdade que ele nasceu cego? Como é que ele agora tem vista? Os pais responderam, sim, é verdade que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como é que agora... Como é que agora vê? Nós não sabemos. E também não sabemos quem o curou. Já tem idade para responder? Perguntem-lhe. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os chefes dos judeus tinham resolvido fazer o quê? Expulsar da sinagoga todo aquele que confessasse que Jesus era o Messias. Ah, mas nós não fazemos isso na Meeting Point. Depende do modo como nós interpretemos isto. Por isso é que disseram, ele já tem idade para responder, perguntem-lhe. Os chefes dos judeus mandaram chamar outra vez o que tinha sido curado e disseram-lhe, dá glória a Deus, dá destaque a Deus, dá brilho a Deus, quase convidando-o a cantar connosco o que nós já afirmámos hoje. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, isso eu não sei, respondeu ele. O que sei dizer é que era cego e agora vejo. Que coisa incrível. Tornaram a perguntar-lhe, que é que ele te fez? Como é que te abriu os olhos? Já vos contei como foi, mas vocês não acreditaram em mim, respondeu ele. Que mais querem ouvir? Será que também querem ser seus discípulos? Oh, doce ironia! Oh, doce ironia! Ao ouvir isto, os fariseus insultaram-no. Como assim? insultaram-no. Uau! Insultos são permitidos na sinagoga, mas quem declara que Jesus é o Messias, não. Tu é que és discípulo desse homem. Nós somos discípulos de Moisés. Lembram-se? Quem é que define os parâmetros da minha visão? É Jesus ou é algo estritamente segundo regulamentos? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sequer sabemos de onde é. Ele replicou, que coisa estranha. Não sabem de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu vista. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém desse vista a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada podia fazer. Responderam por fim os fariseus, tu nasceste cheio de pecados e queres ensinar-nos? E puseram-no fora. Ele foi excluído, ele foi posto fora da convivência, ele foi marginalizado porque, imaginem só, eles consideravam mesmo que ele era cego porque estava cheio de pecados. Há pessoas tão obstinadas que, por mais extraordinária que seja a transformação que Jesus opera na vida de alguém, são incapazes de festejar o que de bom sucede aos outros. E olhem que este é um aviso sério para mim e para ti. Eu festejo mesmo a alegria do outro, aquilo que eu estou a ver que o outro está a experienciar. Ainda que esteja à vista de toda a gente a ação sobrenatural de Jesus, os doutorados em religião recusam-se a admiti-lo. Mesmo que o afortunado confesse sê-lo por obra e graça de Jesus, nada demove corações endurecidos pelo cumprimento escrupuloso de regras. A cegueira é de tal ordem que encostam à parede qualquer pequenino e, se necessário for, o respectivo agregado familiar. Olhem, há pessoas que à nossa volta estão marcadas. Se eventualmente não nos aconteceu na nossa própria história e na minha história aconteceu, marcadas com feridas e cicatrizes do quadro religioso. Marginalizar alguém ou ameaçar fazê-lo porque se deixou tocar e transformar por Jesus é cruel e inaceitável. Infundir o medo não é próprio de quem diz amar a Deus. Olha, isto é útil para a pedagogia da educação e da relação conjugal e do ambiente familiar e do modo como nós interagimos com pessoas anónimas, pequeninos. Não é, de facto, forma de afirmar que se ama quando se infunde medo. A arma da excomunhão só é disparada por tropas manipuladoras e inseguras, e eu diria cegas. Que tristeza colocar pesos sobre os ombros de vidas que Jesus alivia, não é? Colocar pesos sobre os ombros que Jesus alivia. Só mesmo quem não se enxerga é que volta à carga e bate repetidamente na tecla de Jesus ser um impostor. Quando nós dizemos, não, mas não é assim que nós fazemos na nossa igreja. Se me ouvirem dizer isso, por favor, remetam-me logo. Mas como é que Jesus fazia, então? Que é para ver se eu passo a enxergar e a perceber, uau, espera, realmente, pode estar no regulamento interno, pode estar nos estatutos, pode estar em qualquer lugar, mas este não é jeito de proceder de Jesus. Evitemos despender energia com pessoas que se eriçam e rosnam num circuito fechado por causa do modo como Jesus age. Já para não falar no por maior, não é um por menor, é um por maior, de se convencerem que não têm nada a aprender com ninguém, nem sequer com Jesus. Olha, não vale a pena desgastar-te. Quando nem Jesus ouvem, não te vão ouvir a ti. Assim, em primeira e última instância, que nós possamos testemunhar o amor desmedido de Jesus, sentido na pele, e acharmos encanto em sermos acusados de ser seus seguidores. Ah, pois, já estou a ver, pois tu és como Cristo. Lembrem-se que aquilo que nós às vezes apresentamos como um cartão de visita era um cartão de acusação. São os cristãos, são os imitadores de Cristo, são cristãos, o aumentativo. Era para ridicularizar. E hoje nós precisamos de lembrar, sim, há um preço a pagar por dizer que sigo a Cristo. E é a Ele que eu sigo, porque é a Ele que eu vejo. E mesmo que sejamos colocados de parte, jamais deixemos de constatar com simplicidade, se esse homem não viesse de Deus, nada podia fazer. Expressemos a nossa devoção àquele que não para de nos maravilhar. Amemos a sua pessoa em vez de embarcarmos na barca, na cantiga dos teóricos da fé. Mais duas perguntas. Estarei eu a concorrer religiosamente para que alguém permaneça cego? Será que a minha religiosidade está a impedir que outros vejam Jesus? Porventura, sou eu que não vejo Jesus como deve ser? Será que eu não estou a ver Jesus como realmente ele procede? Gostava de terminar com o derradeiro excerto, versículo 35. Jesus soube depois que tinham expulsado o homem da sinagoga. Jesus soube. Tu conheces pessoas que foram excluídas, expulsas da comunhão por não serem consideradas dignas, por causa de afirmações de fé? Tendo-o encontrado, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? É a pergunta de Jesus. O outro perguntou-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Quem é ele? Diz-me quem é que eu... Já o viste, declarou-lhe Jesus, é aquele que está a falar contigo. Então ele prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Jesus disse-lhe mais: eu vim a este mundo para fazer um julgamento. Olhem só, este é um assunto que nos interessa, mesmo que nós queiramos chutá-lo para longe. Eu vim a este mundo, disse Jesus, para fazer um julgamento. Os que são cegos hão de ver, e os que veem hão de ficar cegos. Os fariseus que estavam com ele, ao ouvirem tais palavras, disseram-lhe: porventura também nós somos cegos? Ops! Em bom português, enfiaram a carapuça. Jesus esclareceu: se fossem cegos, não tinham culpa do mal que fazem. Mas uma vez que afirmam, nós é que vemos, o vosso pecado continua. Quando eu digo, eu cá é que sei. Olhem, é como se tivesse uma tableta cego. Cego, Jonatas, não estás a captar nada. A ostracização a que alguém seja sujeito por fidelidade a Jesus é do inteiro conhecimento de Jesus. Jesus sabe o que tu estás a sofrer por seguires a Jesus. Jesus sabe muito bem. E isto não é uma admiração para ele, tanto que ele disse que nós, enquanto seus seguidores, não deveríamos esperar menos do que ele, enquanto nosso mestre, sofreu. É expectável. E é por isso que Jesus se acerca de quem esteja a ser posto de lado. Jesus percebeu, ele está posto de lado, e Jesus disse: é com este que eu quero conversar. Isto é incrível, é incrível. Olhem que Jesus, ele não entende, eu vou precisar de falar com a sinagoga toda. Eu vou ter que falar, quem é o líder mesmo? Não, ele percebeu, está a ser posto de lado, é lá que eu vou ter. O testemunho sem cera dos seguidores de Jesus pode conduzir à rejeição do meio académico, social e até religioso. Mas em contrapartida, aproxima-os de Jesus mais do que nunca. Lá por se ser varrido da comunhão de comunidades locais, desgraçadamente legalistas, não significa que não se venha a ter um encontro memorável com Jesus. Olhem, meus queridos, às vezes nós podemos pensar assim: ai, nós queríamos era arrebanhar, nós queríamos era mais gente, nós queríamos era... Meus queridos, nós desejamos é que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Se for no contexto deste espaço, muito bem. Se for na convivência das nossas casas, maravilhoso. Se for num encontro fortuito nos transportes, que assim seja. Que Deus nos use na medida em que nós vemos. Mas nós não estamos aqui para aumentar e fazer da meeting point. Então, sim, essa é que é a comunidade. Não, nós somos parte dos seguidores de Jesus e queremos fazê-lo de uma forma simples e verdadeira. E é incrível, porque Jesus revela-se como, onde e a quem quer. O seu desejo é pura e simplesmente que toda a pessoa consiga ver quem ele é. Sou eu, disse Jesus, sou eu. Sou eu. E que nós possamos ter este encanto de ver netos, de ver filhos, de ver amigos, de ver desconhecidos, de ver pessoas que não era previsto nós aproximarmos por instantes a dizer: eu vi Jesus, eu vi Jesus. Conheceis com certeza a expressão, sim, pior cego é o que não quer ver. Pior cego é o que não quer ver. Pelo que tem de se pôr a pau aquele que tem a mania de que vê mais do que os outros e até, pasme-se, do que Jesus. Cuidado quando nós pensamos que vemos mais do que Jesus. Permanece cego, logo no engano, quem não ouça a sua advertência. Eu vim a este mundo para fazer um julgamento. Os que são cegos hão de ver e os que veem hão de ficar cegos. Então, para terminar, abram-se os olhos da alma e tudo mais vai ser vislumbrado por acréscimo. Derradeira pergunta, é a última. Não sei se a desejas anotar. Jesus vê-me. Esta é uma afirmação. Jesus vê-me. Sei que ele me vê. Eu pergunto a mim mesmo é se eu o topo a ele. E eu coloquei propositadamente para mim, o topar, porque se formos ao dicionário, topar tem múltiplos significados. Topar, não sei se alguns não conheceriam a expressão, topar pode significar encontrar. Jesus vê-te e tu encontra-lo. Mas também pode significar colidir, chocar. Jesus vê-te e tu colides com ele, tu chocas com ele. Topar pode significar também concordar, assentir, dizer, selar, abraçar. Jesus vê-me e eu encontro-o, choco com ele ou concordo com ele. Ficamos alguns instantes em oração individual e silenciosa em resposta a Jesus.